Bezrat Hashem, Daf Hei, Tetano de Yevamot. Estamos no Daf Hei, no começo do Daf, em cima. Tem na Vetana de Beira Bishmael. Essa sugiá é uma sugiá muito longa. Vai estender nesse Daf também, uma continuação do shiur anterior. E no próximo Daf também. Um assunto muito interessante. Assunto de Asedo Relotase. Temos uma mitzvah ativa. E temos uma proibição. Na mesma situação. A mitzvah ativa te diz, faça essa mitzvah. Como é que de tzitzit? A pessoa tem uma roupa de lã e linho, que é kilayim, proibido vestir kilayim. Porém, se é uma roupa de quatro cantos, a pessoa pode fazer o tzitziot e pode vestir, pelo conselho, a sedohelotasa, a mitzvah ativa, rejeita a proibição. Vimos já com relação ao Ibum, nosso tratado, o tratado de Yevamot, tratado do Ibum, que tem a ver com Yevamot isso. Vimos já que somos Reuven e Shimon, dois irmãos. Reuven é casado com uma mulher. Shimon, seu irmão paterno, é casado com a irmã dessa mulher. Agora, Shimon faleceu sem filhos. O que se faz? Deveria se fazer um Ibum. Porém, Reuven não pode fazer o Ibum para a esposa de Shimon. Por quê? Porque ela é irmã da esposa de Reuven. É proibido casar com duas esposas. Fala a Torá, a Lea não se faz o Ibum. Como já vimos até agora. Pergunta a Gmará, para que eu preciso da palavra Alea para me falar que não se faz o Ibum? De qualquer forma, é proibido casar com duas irmãs. Então, falar Gmará, deve ser pelo conselho de Asedohelotase, a mitzvah ativa do Ibum, de se casar com a viúva do irmão que faleceu sem filhos, deveria rejeitar a proibição de se casar com duas irmãs. Fala Turá, aqui isso não acontece, você não faz nem o Ibum, nem a Halitza. Como já vimos. Pergunta a Gmará, de onde ele sabe que se fala o conselho de Asedohelotas? Vamos até agora a explicação dessa fonte, conforme a opinião de Tana de Beira Bishmai. Se aprende da aproximação do Passu com relação ao Tzitzit, com o Passu com relação ao Kilayim. A Torá fala, não veste Kilayim. No Passu seguinte fala, coloque Tzitzit na sua roupa. Já vimos que essa aproximação não faz sentido, a priori, e ainda mais. Temos uma palavra, duas palavras na trecho de Kilayim, que estão sobrando conforme Tana de Beira Bishmael. Tzemer upishtim. Já saberíamos, conforme Tana de Beira Bishmael, o sábio de Tivadir Bishmael, que Kilayim é de leilim. Como vocês sabíamos, já vimos o dava anterior. Quando a Torá fala roupa, significa ou roupa de lã ou roupa de linho. A Torá fala mistura de tecidos na mesma roupa, significa mistura de lã e mistura de linho. Então, por que a Torá tem que falar outra vez tzemer upishtim, lã ou linho? Veio indicar a nós, para fazer o smuchim, interpretar essa aproximação da trecho de kilayim com o trecho de tzitzit, para falar que a pessoa pode vestir tzitzit de kilayim, porque a sedohelotase, a mitzvah do tzitzit, rejeita a proibição do kilayim. Falando na Tena, retana da Beira Bishmael, isso está bom, para, conforme essa opinião de Tana da Beira Bishmael, conforme Rahamim, de onde você sabe isso? Já sendo relotasse. Conforme Rahamim, não seria subentendido já que Kilayim significa mistura de leilim. Poderia ser mistura de seda e algodão. Outra espécie, outro material. Conforme Rahamim, quando a Torá fala roupa, não significa necessariamente roupa de lã ou roupa de linho, como já vimos. Então pergunta agora, de onde se aprende o conceito de acedo relotasse conforme Rahamim? Nafka Leum Roshô, fala Gmará, uma possibilidade, se aprende, porque a Torá fala Roshô. Com relação ao Metzorá, a pessoa estava com a lepra da época da Torá, época espiritual. Ele falou Lashonará, por exemplo, maledicências, recebeu o castigo da lepra, se impurificou. Depois de se purificar, depois de passar todos os dias da purificação, são 7 dias, e a Torá fala, ele tem que depilar todo o seu corpo com um gilete. Todos os seus cabelos têm que serem retirados. Agora a Torá fala, corta também o cabelo os cabelos da cabeça. Por que a Torá fala isso? Você já sabemos que tem que cortar todos os pelos do corpo, isso inclui também os cabelos da cabeça. Falando de Torá, vamos falar para ele. Não show matar a mudou, mas por que a Torá tem que falar que ele vai cortar o cabelo? Lefishenema, porque o pastor fala, outro pastor diz, Lotakivu Petro Shechem, o pastor fala, não cortem as peot com gilete, proibido. Como sabemos. Então, Shomeani Av Metzorá, será que também o Metzorá, essa pessoa que está se purificando da lepra, ele não pode passar gilete nas peol da cabeça dele? Ele vai cortar todos os cabelos, fora as peot. Talmud Lumar falou para Sukkot Rosh Hashanah, falou para Sukkot, ele corta assim, as peot também. Ele tem que tirar todos os cabelos do corpo, com gilete, com navalha. Então o quê? Vekasavaraitana, ele sabe da Breta sustenta, Akafat Kolarosh Makafa. Existe uma questão, o que é considerado que a pessoa está cortando as peot de forma proibida? Será que é só quando ele só corta especificamente as peot? Mas será que ele corta todo o cabelo da cabeça dele com gilete, será que é permitido? Fala, sabe da Breta que não. Será proibido também cortar as peot junto com o resto do cabelo da cabeça. Então, com relação ao Metzorá, isso é permitido por quê? Deve ser porque a mitzvah ativa do Metzorá rejeita a proibição de cortar as peot. A Torá fala para cortar as peot, porém existe um binyanav. Aprendemos aqui esse mesmo formato, que a mitzvah ativa de cortar o cabelo do Metzorá rejeita a proibição de cortar as peot. A mesma coisa com relação a toda a Torá. A Torá é interconectada, é como se fosse um organismo que todas as mitzvot se relacionam. Aqui se vê por binyanav, o conceito de aser do renotase, se aplica com o resto da Torá também, por binyanav. Fala Gmará, Ika Lemifra, podemos perguntar, não está tão claro assim. Malelav de Akafá, Shekhen Lav, Shekhen Shavibakol. Essa proibição de cortar as peot é uma proibição limitada, não se aplica a todas as pessoas do povo de Israel. As mulheres podem cortar as peot da cabeça. Então é uma proibição mais leve. É um Lav Shekhen Shavibakol. Poderia pensar que o acedohê do tassê, a mitzvah ativa rejeita a proibição. Uma proibição leve. Uma proibição é específica para homens, por exemplo, não para todo o povo. Então, não se sabe para proibições em geral, que se aplicam a todo o povo, que é acedohê do tassê, ela até miscano. Fala como ela se aprende do que o pastor fala com relação ao Metzorá, que ele tem que passar gilete na barba dele também. Como fala a Breta, detalhe, escanou matar o mundo do mar. Se a Torá já fala para ele cortar todos os cabelos do corpo com gilete, porque o pastor tem que falar, corta também a barba. Já sabemos disso. Não fiz nem mais, porque o pastor já fala. O peat se canablo e galejo. A Torá fala com relação aos Kohanim, mas ela já se aplica também com relação ao resto do povo. Porém, com relação aos Kohanim, eles têm duas proibições de cortar as peot da barba. Então o que? Shomeani Av Kohen Metzorá Ken. Eu poderia pensar que um Kohen, que é Metzorá, ele está se purificando da lepra, ele vai cortar todos os cabelos do corpo, fora as peot da barba. Não vai cortar com gilete. Talmud Lomar falou, passou com os cano, falou, passou, corta também a barba. Então o que? Se já sabemos que a mitzvah ativa rejeita uma proibição, que é limitada, não se aplica a todo o povo, já sabemos que da palavra roxô, tem que cortar os cabelos da cabeça. Então, o que o pastor veio nos ensinar agora, outra vez, que ele vai cortar as peot da barba com gilete? Esse pastor se aplica a todas as outras proibições. Mesmo a proibição que não é limitada a uma parte do povo, também a mitzvah ativa rejeita essa proibição. Como a proibição de vestir kilaim se aplica a mulheres também, a mitzvah ativa do tzitzit rejeita a proibição do kilaim. Pergunta da Katitzir. Ainda precisamos desse passo. Por quê? Saca da Tachamina, eu poderia pensar. Shane Kwanim, o Ilveribaba e Nakatu mitzvot heterot. Eu poderia pensar que, mesmo que já vimos que a mitzvah ativa rejeita a proibição, poderia pensar que, com relação aos Kwanim, isso não se aplica. Porque os Kwanim têm mais mitzvot do que qualquer outra pessoa do povo. Poderia pensar que a mitzvah ativa não rejeita a proibição que foi dita para os Kohanim, essa outra proibição. Temos um lav para todo o povo não cortar as peot da barba. Tem uma outra proibição que os Kohanim também têm a mais, para que proíbe eles de cortar as peot da barba. Poderia pensar que os Kohanim não vão cortar as peot da barba depois do período de purificação do Metzorá. Por isso eu posso falar que sim, vão cortar. Vão cortar sim todos os cabelos do corpo. A filolavshe no Shaveba Kolodach poderia pensar que, mesmo a proibição que só se aplica à parte do povo, essa proibição de cortar as peot da barba, a mulher, se uma mulher tem barba, se acontece isso, ela pode cortar a barba com gilete. Eu poderia pensar que, com relação aos Kohanim, mesmo isso não se fala, que a sedohê lo tassê, que a mitzvah ativa rejeita essa proibição. Kamash malan de dach, isso posso falar, Zkano, que o Kohen também vai cortar a barba com gilete quando ele vai se purificar em pureza do Metzorá. Pelo conselho de Asse do Rei Lotase, porém ainda não se aprende, não se sabe que Asse do Rei Lotase, Shishavé Bakor, que a mitzvah ativa rejeita qualquer proibição, que se aplica a todo o povo, que é mais grave. Fala Gmará, qual seria a resolução disso? Elate Merosho de Achtan. Se aprende dessa palavra Roshô que o Metzorá vai cortar os cabelos da cabeça, conforme essa opinião do sábio da Braita, que o quê? Detalhe como fala a Braita. Roshô matava do mato. Por que o pastor fala que o Metzorá vai cortar os cabelos da cabeça, se a Tera já fala para cortar todos os cabelos do corpo? Ele fecha Neymar, porque o pastor fala com relação ao Nazir. Ta'ar lo yavor al Roshô. O Nazir, essa pessoa que recebeu sobre si a Nezirut, ele não vai comer nada que vem do vinhedo, nem folha de uva ele pode comer, nem caroços de uva ele pode comer. Com certeza o vinho também não. Ele não pode cortar o cabelo. Ele não pode também se impurificar em presa do falecido. Ele não pode encostar num falecido, nem estar num recinto que o falecido está lá, para não se impurificar. Então a Torá fala, tá, loia, vou lá no chão. Fora isso que ele tem que deixar o cabelo crescer, a Torá proíbe ele, não coloca a gilete na sua cabeça. Não corta o seu cabelo com gilete. Shumeani af metzorah benaziken. Eu poderia pensar aqui, se o Nazir virou um metzorah, recebeu a lepra, ele vai se purificar da lepra, eu poderia pensar que também, nessa situação, ele não pode cortar o cabelo. Talmud Amar falou para o Pasuk Roshô, falou para o Pasuk, ele sim vai cortar o cabelo. Então, o que se vê, o que se aprende daqui? Que a Sedoche Lotase, mesmo que é uma lotase, uma proibição específica para o Nazir, porém, já sabemos que a Sedohelotaseche Enoshave Bakor, que a Mitzvativa rejeita a proibição que se aplica à parte do povo. O que o pastor fala outra vez, esse mesmo conceito, eu falar que a Sedohelotaseche, qualquer lotase, qualquer proibição, mesmo que se aplica a todo o povo, pelo conceito de Imenu Imyan. Então a Torá fala duas vezes o mesmo ensinamento, então a segunda vez que a Torá fala se aplica a um outro caso. Então fala Gmará, Ika Lemifrach, podemos perguntar sobre isso. Male Nazir, Metzorah, Sheken Yeshno Beshela, a proibição do Nazir de cortar o seu cabelo é a proibição mais leve do que qualquer outra proibição em geral. Por quê? Yeshno Beshela, o Nazir prometeu ser um Nazir. Se a pessoa promete algo, sabemos que existe o conceito de Atarada Darim, a pessoa vai para um sábio, você faz Shela, o sábio vai perguntar por que ele prometeu isso, vai tentar perceber que ele se arrependeu do que ele fez e o motivo de diferenciar isso que ele recebeu sobre si e o contexto que ele está agora. E vai permitir essa promessa, que também com relação ao Nazir, ele pode ir para um sábio, falar, eu pensei que ia ser Nazir, eu pensei que ia acontecer tal e tal, e agora não está bom para mim, eu me arrependo dessa promessa. Ele pode fazer isso, então é uma proibição leve, a proibição que a pessoa pode se isentar dela. Então eu poderia falar que a Sedohelotase, a mitzvativa rejeita uma proibição dessas, que a pessoa pode se isentar dela. Uma proibição normal como Kilaim, não tem como se isentar do Kilaim, a pessoa está sempre proibida do Kilaim, talvez ele não pode vestir um tzitzit com Kilaim. Deilotemage, porque se você não vai falar desse raciocínio, diferenciando o Nazir de outras proibições, temos uma pergunta. Hakaimala, sabemos que a Alaha é. Uma mitzvah ativa, uma mitzvah tase, não rejeita uma proibição e outra mitzvah ativa. Temos, com relação ao Nazir, temos também a mitzvah ativa dele deixar o cabelo crescer. Cadê o perasear o Shotra fala? Ele tem uma mitzvah ativa de deixar o cabelo crescer. Tem uma proibição de cortar o cabelo. E mesmo assim se vê daqui que a sedohe lotase vease. A mitzvah ativa do Metzorah cortar o seu cabelo, no caso do Nazir, rejeita a proibição dele cortar o cabelo e rejeita também a mitzvah ativa dele deixar o cabelo crescer. Então fala Gmará, Ligmar min Nazir, devemos aprender do Nazir para toda a Torá que a mitzvah ativa rejeita a proibição e a mitzvah ativa. E não é verdade. Ela, por isso, fala Gmará, min Nazir maita malogamrina, por que não aprendemos um binyanav, aprendemos por referência do Nazir para toda a Torá que a Sedohe Lotase Vase, de Ikalemifer, porque iremos diferenciar um Nazir de outros casos. Shekelesh no Beshela, porque ele pode se arrepender do que ele fez, ele pode se isentar do Nezirut. Então, eu poderia pensar aqui o quê? A mitzvah ativa rejeita somente a proibição e a outra mitzvah ativa, quando a pessoa pode se isentar dela. No caso do Nazir, ele pode desfazer a promessa dele. Por que com relação a toda a Torá? Não. Com relação a toda a Torá, que não tem como se isentar das proibições. Essa lahá de acelo, do rei lota acelo, essa não se aplica. Então, a rinami kalemifra, também com relação a qualquer mitzvah ativa que está rejeitando uma proibição, é diferente do caso do nazir, que ele achou bexei lá. Porque você vai falar que o nazir vai cortar o cabelo depois de passar do período da purificação do leproso, e se vê que a sedo relota se, a mitzvah ativa de cortar o cabelo rejeita a proibição do nazir cortar o cabelo, é porque achou bexei lá, é porque é mais leve, porque ele pode se arrepender disso, pode se isentar dessa proibição. Então não tem fonte do nazir para toda a Torá que a sedo relota se, voltamos a estaca zero. Então onde é que se aprende que a sedo relota se? Ela leu lá, fala Gmará, viramos a página. Leolam e Krakam. Na verdade, se aprende do primeiro pasuk que trouxemos. O pasuk que trouxemos foi o pasuk do Kilayim com o Tzitzit. Não vista Kilayim, coloque Tzitzit. Porque a Torá aproximou os dois para falar que a pessoa pode usar um Tzitzit de Kilayim. Acedo relotase. Porém, tem que ter algo sobrando aqui em algum dos pasukim para nos indicar que aqui vamos falar os smuchim, vamos aprender essa aproximação. Vamos inovar uma lahá disso. Por quê? Imken, porque se não fôssemos falar assim, leimakra tzitzit aselach, o pastor ia falar somente, coloque tzitzit. Por que a Torá fala gdilim? Gdilim taselach. Coloque os gdilim. Gdilim é outro nome de fio. Por que mudar a linguagem? A Torá fala em parashat shlach, que lemos no Kriyat Shema, vesulem tzitzit, que o povo precisa colocar tzitziot nas roupas de quatro cantos. Não fala gdilim. Por que que mudou a linguagem? Dilim lamalish, maminalefluia, para indicar que temos que interpretar algo a mais, que são esses morim, essa aproximação da paraxá do tzitzit com a paraxá do kilay. Fala, não é que não. Haileshiura odeata. Essa palavra gdilim veio falar os requisitos da mitzvah do tzitzit. Quantos fios vamos colocar? Gdilishnaim, gdilim arba, asegdilopotleu mitohô. Fala aqui, o sábio. Na Torá fala gdilim, é para falar algo mais para você. Quantos fios você vai colocar na roupa? Ou seja, a pessoa vai ter gdil shnaim. Gdil significam dois fios que estão juntos. Gdilim arba, na Torá fala plural de gdil, significam quatro fios. Dois e dois. Ase gdil upotleu mitohô. A pessoa pega um gdil, ou seja, pega esses quatro fios juntos, coloca num furo só no canto da roupa. Não faz um furo para cada fio. E daí, a pessoa vai ter esses quatro fios atravessando a roupa, tem oito pontas. A segdil no buraco do canto da roupa, eles vão estar juntos. O potreu, mitohô, eles vão se espalhar depois em oito pontas. Isso se aprende da palavra gdilim. Então não está sobrando. Em que? Se foi só isso que o pastor quis falar e não indicar a nós para explicar o smurim, nem macrão, o pastor deveria falar, lutri bachatnes. O pastor poderia falar só, não vista chatnes, que significa o kilayim, mistura de tsemer upishtim, de leilinho, e achdav lamali, porque a Torá tem que falar também juntos, leilinho juntos. Já sabemos que a mistura significa leilinho juntos. Essa palavra achdav está sobrando para nos indicar que vamos falar o smurim, aproximar o trecho do kilayim, interpretar essa aproximação com o tzitzit. Para aprender a lahá de acelo do relotase, pergunta para a Beacate Mirbaele, precisamos sim dessa palavra yachdav. Por causa do tzitzit, por causa do kilayim, ele toquei shtet kifot, kibur, vetkifah achat, no kibur, para falar quando é que existe essa mistura proibida de lã e linho. Toquei shtet kifot, se a pessoa pega um fio de lã e enfinca duas vezes na roupa de linho, kibur, aí existe uma conexão proibida do kilayim. Porém, tkifah achat, porém, se ele só enfinca uma vez o lã dentro do linho ou o linho dentro do lã, então não é enohibur. Não é considerado yardav, não é considerado que eles estão juntos, presos um ao outro, e é permitido usar essa roupa. Isso se aprende a palavra yardav, não está sobrando para ensinar outra alahá, alahá de acedohelotas, como imke. Se só isso que a Torá vem nos ensinar, não mais do que isso, lirtob rahmana lotirbash temer pishtim yardav, chatnez namali. Se a Torá não veio nos indicar ao smuchim, a Torá deveria falar, a pessoa deve vestir semer upishtim, lã e linho, e achdav juntos, chatnez lamali. Por que falou chatnez? Chatnez é um apelido do kilayim, aparentemente. Então, Shumamira Leafne, a Torá fala Shatnez também. E aparentemente não veio nos ensinar nada mais, veio nos indicar, fazer aqui a interpretação do Smurim. Da Katemi Bayer, não é verdade, fala Gmará. Precisamos do Shatnez sim. Ati Yeshua, Tavui Venus. Precisamos do Prova Shatnez para falar quanto é que esses fios de lã e de linho são proibidos de estar juntos. Tem que estar Shua, cada fio foi penteado. Tavui, o fio foi juntado com outro fio enrolado. Foi formado um fio mais grosso, mais resistente. Venus, e foi tecido junto ao mesmo tempo o lã e o linho. Então, precisamos da palavra Shatnez para ensinar essa alahá. Fala Gmará, então de onde se aprende a ser do rei lotase? Ela kula mi shatnez na África. Fala Gmará, aprendemos as duas alahó da palavra Shatnez. Se a Torá só fosse ensinar Shua, Tavu e Venus, a Torá deveria escrever Shua, Tavu e Venus. Por que a Torá escreveu Shatnez? A Torá abreviou. A Torá normalmente não abrevia. Aqui a Torá sim abreviou. Deve sempre ensinar uma outra alahá de passagem. Indicar a nós que temos que fazer a interpretação dos Smurim, essa aproximação entre Tzitzit e Kilayim, para nos ensinar a alahá de Aser do Reino Tzitzit, que podemos usar o Tzitzit de Kilayim, a iniciativa do Tzitzit rejeita a proibição do Kilayim. Isso responde a Gmará. Porém, ainda não é suficiente para responder a pergunta original. A Gmará vai revisar qual é a pergunta original. Ashkechan de'at yaseh b'dach lo taseh greida. Até agora aprendemos que vem uma mitzvah ativa, rejeita uma proibição comum. A proibição do Kilayim, por exemplo. Lo taseh shesh bokareh de'ach ashkechan. De'dach, de onde você já viu que a mitzvah ativa vem e rejeita uma proibição que tem o karet como castigo? Apesar que se casa com duas irmãs, tem o castigo de karet. Então, por que precisamos da palavra alea, deitzrich, alea, lemeistra? Por que precisamos da palavra alea? Fala que aqui nesse caso, a mitzvativa do Ibum não rejeita a proibição de casar com duas esposas, com duas irmãs. Por que precisamos desse passuca alea? Onde você viu antes disso que a mitzvativa rejeitaria uma proibição que tem o karet? Fala Gmará, vejeitem manelav mimila. Se você quiser falar, aprendemos da mitzvah de Brit Milá. Se o bebê nasce em Shabbat, então o Brit Milá também vai ser no próximo Shabbat. E é proibido tirar sangue no Shabbat. É rover, a pessoa tem um castigo de careta, e mesmo assim vem a mitzvah de Brit Milá e rejeita a proibição do Shabbat. Essa é a mesma coisa com relação ao Ibum. Malé Milá, Shekene, Retu, Ale, Ashloche, Srebitot. A mitzvah de Brit Milá é mais forte do que a mitzvah do Ibum, porque tem 13 pactos que foram fixados na mitzvah de Brit Milá. A mitzvah mais forte. Essa mitzvah que tem 13 pactos é algo a mais do que o normal. Essa mitzvah do rei, ela não está sendo Sheshbo Karet, uma proibição que tem o Karet. Porém, o Ibum, a pessoa que não faz o Ibum, não tem 13 pactos. Talvez não iria, de qualquer forma, rejeitar a proibição de Ahot Isha, das duas irmãs. Fala-me Pesach, aprendemos o Korban Pesach. Se a véspera de Pesach cai Shabbat, sacrifica o Korban Pesach no Shabbat. É proibido fazer Shechitá no Shabbat, por exemplo, e fazer o abate do animal, porque tem um castigo de karet, e mesmo assim você vê que a mitzvah do Pesach rejeita o Shabbat. Mas é Pesach, Shekel karet. Também o Korban Pesach tem o karet. Se a pessoa não sacrifica o Korban Pesach, ele tem o castigo de karet. Talvez essa mitzvah que tem, de qualquer forma, o castigo de karet, rejeitaria uma proibição que tem o castigo de karet. Porém, uma mitzvah comum como o Ibum, de qualquer forma, não rejeitaria a proibição de Ahot Isha, de casar com duas irmãs. Mitamit. Talvez aprendemos o sacrifício de Tamit. Sacrificamos o sacrifício de Tamit, o sacrifício diário, também no Shabbat. Mamane Tamit, Sheken Tadir. O sacrifício de Tamit, mesmo que não tenha karet, tem outra coisa a mais. É mais forte do que a mitzvah do Ibum, porque é constante. Chamamos de sacrifício constante, que é sacrificado diariamente no Beit HaMikdash. Então, também isso é mais forte do que a mitzvah do Ibum. Essa mitzvah que é constante rejeitaria uma proibição que tem um karet, mas não a mitzvah comum do Ibum. Fala agora, mihada lo atia. Realmente não tem como aprender de nenhum desses casos sozinho, nem do mitzvah de Brit Milá, nem do Korban Pesach, nem do Korban Atamit, para outros casos de uma mitzvah ativa que rejeita uma proibição que tem um karet. Tem que imitar, vamos trazer dois juntos, ou Korban Pesach, ou Brit Milá, ou Tamit, dois deles juntos, para aprender isso. Me reitei, qual que você vai trazer? Mimilá ou Pesach? Traz junto a mitzvah do Brit Milá e a mitzvah do Korban Pesach. Se você quiser falar que o Brit Milá tem 13 britot, tem 13 pactos, por isso rejeita o Shabbat, eu falo que não. O Corban Pesach não tem 13 pactos e rejeita o Shabbat. Fala mais, Shekem Karet, porém os dois têm o castigo de careta. A pessoa que não faz Brit Milá, um adulto que, não, que se rejeita a fazer Brit Milá, ele tem o castigo de careta também. Então a mitzvah do Brit Milá é mais forte do que uma mitzvah comum, como Ibum. Me pensa também, você quer trazer talvez o Corban Pesach junto com o sacrifício de Tamid, ou o sacrifício de Pesach. Não há uma mitzvah comum. Tem o castigo de careta para quem não sacrifica o sacrifício de Pesach. Porém, se não sacrifica um sacrifício de Tamid, não tem careta. Se você falar, ah, o sacrifício de Tamid tem algo mais forte do que uma mitzvah comum porque ele é diário, ele é constante. O Corban Pesach, uma vez por ano, falando aqui, não é suficiente. Por quê? Shekhen Tzolev Gavó, porque a Pesach e o Tamid são sacrifícios. Estão servindo algo a Hashem, é mais forte do que uma mitzvah comum como o Ibum. Então, talvez a mitzvah comum do Ibum não rejeita a proibição. De qualquer forma, não rejeitaria a proibição de se casar com duas irmãs. Fala, não, Milá e Tamid. Vamos trazer o mitzvah do Brit Milá junto com a mitzvah do Tamid. Se você vai falar, ah, o Brit Milá tem 13 pactos, o Tamid não tem. Se você vai falar que o Tamid é constante, o Brit Milá não é constante. Mesmo assim, rejeitam a ser, o Lota seja de Bucaret. Fala, mas é que não. Shekel Eshno Lifnei Adibur. Essa mitzvah do Brit Milá e do sacrifício de Tamid já existia antes do recebimento da Torá. Avraham Avinu já foi ordenado ao Brit Milá. E fala, mas com relação ao Tamid, vai liba demanda amar, como já vimos essa opinião. Olá, Sheikrivo Yisserba Mitmar, Olá, Tamid, Ava. Que o sacrifício de Olá que o povo de Israel sacrificou no deserto era o sacrifício de Tamid. Essa discussão, essa questão no Tratado de Hagigah, na página 6, quem quiser revisá-la. Então, como essa opinião, não tem como aprender a ser do Helot Aseches Bukaret, por quê? Porque também o sacrifício de Tamid e também o Brit Milá são mais fortes do que a mitzvah comum do Ibum, que só se inovou depois do Matan Torah. São mitzvot mais fortes. Já existiam mesmo antes da Torah ser entregue no povo de Israel. Então, o quê? Não temos como aprender que a ser do Helot Aseches Bukaret em geral. Essas mitzvot do Tamid, o Brit Milá, rejeitam o Shabbat que tem careta, porque são mitzvot fortes, mitzvah comum como o Ibum. De qualquer forma, não tem fonte que ia rejeitar a proibição de casar com a Hot Isha, a irmã da esposa. Isso fala aqui, agora perguntando, fala na última tentativa desse raciocínio, o Mekuli Unami, também não podemos falar, traz o Kurban Pesach, traz o Brit Milá, traz o sacrifício de Tamid juntos, e vamos aprender que qualquer acê do Helot Aseches Bukaret, por que não? Shekinei Shalif, né? Porque também a mitzvah do Pesach existia antes de matar a Torá, antes do recebimento da Torá. Também a mitzvah do Pesach é mais forte do que a mitzvah do Ibum. Então volta a pergunta, por que a Torá tem que falar a Lea que o Ibum não se aplica a um parente que a pessoa não poderia casar normalmente, como a irmã da esposa? Já saberíamos mesmo sem essa palavra a Lea que é Sala. Ficamos aqui em ponto de interrogação. Vamos resolver isso no próximo Dav, Bezat Hashem. E no próximo Dav, vamos ver uma lacha interessante. Será que a pessoa pode entrar no Beit HaMikdash com a sua bengala? Porque sim, porque não? No próximo Dav, vamos descobrir. Obrigado pela atenção e até amanhã.